E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora firmes e fortes continuar aqui o nosso estudo desse tópico mega power cobrado importante, que é o tópico de serviços públicos. Rapaz, esse tópico aqui, a gente sabe, né, que a galera do começo apanha um pouquinho, acha meio esquisito, mas devagarzinho a gente vai chegando lá. Falamos bastante coisa já, vimos toda aquela parte conceitual, falamos lá da diferença entre prestação direta, indireta, centralizada, centralizada, falamos dos princípios dos serviços públicos e também de algumas classificações bem importantes. Bora continuar? Então, vem! Vamos continuar agora falando um pouquinho acerca da parte que trata da competência para a prestação dos serviços públicos. A parte que trata acerca da competência para prestação. Quando a gente fala ali dos entes federados, União, Estado, DF, município, como funciona essa divisão? Todo mundo faz tudo ou a parada é dividida? Exatamente isso que nós vamos ver aqui. Ó, quando a gente fala da competência para prestação, tem uma divisão básica para que trocarmos uma ideia. Uma divisãozinha básica, que é a seguinte. Nós temos que analisar o âmbito daquele interesse. Como assim, professor? O interesse para a prestação pode ser algo de interesse nacional, pode ser algo de interesse regional ou mesmo de interesse local. Então, dependendo se é um assunto de interesse nacional, regional ou local, a competência para a prestação dos serviços públicos vai variar. Veja bem, se for de interesse nacional, esse é fácil, é da União. Se for algo de interesse regional, aí é atribuição dos estados. E se for de interesse local, é competência dos municípios. Muito fácil, né? Bastante fácil. Muito fácil mesmo. Olha só, um detalhe agora. Essa parte que a gente está conversando aqui, ela é muito mais estudada dentro do direito constitucional. É, aqui em administrativo, nessa parte específica, você acaba vendo esses pontos em direito constitucional. Cara, não adianta, administrativo e constitucional são matérias que conversam muito entre si. Quando você olha aquela parte que fala da organização política e administrativa, que você vê as competências da União, competência do Estado, município, competência concorrente, então, tem que dar uma olhadinha, tá? A banca pode fazer esse link também, não há necessidade de a gente desenrolar aqui, porque é algo que se a banca for cobrar aqui, é porque tem isso no seu edital de administrativo e constitucional, senão ela também nem perguntaria. Mas para te ajudar a orientação, olha só, as competências da União, a gente encontra lá no artigo 21 da Constituição Federal. As competências dos estados, você vai encontrar nos artigos, na verdade, no artigo 25, lá nos parágrafos, no parágrafo 1º e parágrafo 2º. Esse aqui é dos estados. E dos municípios você encontra lá no artigo 30. Beleza? E tem um outro também que eu vou colocar aqui para você, ó. Você pode encontrar também lá no artigo 23 da Constituição Federal, competências que são de todos eles. Olha, eu não vou ficar também fazendo aquele aprofundamento aqui contigo, porque é algo que você vê mais constitucional, mas eu vou exemplificar alguns, ok? Vamos ver alguns exemplos, ó. Alguns exemplos aqui dos mais importantes. A União é quem tem competência pra caramba, viu? A União é o que a gente encontra lá o maior número de competências. Mas olha só, quando a gente fala dos estados e dos municípios. Dois bizus legais aqui. Os estados, eles têm competência para prestação de serviço de gás canalizado e eles têm também a chamada competência residual. Deixa eu colocar no município, já bato todas juntas. Ó. Os municípios têm a competência para a prestação, esse aqui é um exemplo bem cobrado, do transporte coletivo urbano. Busão, tá ligado? Busão. Então funciona assim. Quem tem um monte de competência prevista lá na Constituição Federal é a União. Nossa, a União tem competência pra caramba. Ela tem várias atribuições. Aí a CF trata algumas competências do município, ela fala dessa aqui de gás canalizado do Estado, e o Estado tem a competência residual. O que é residual? Residual é resíduo, é algo que sobra. Então aquilo que não está previsto como sendo da União dos Estados, opa, desculpa, aquilo que não está previsto como sendo da União e dos municípios é do Estado. O que sobrar, então, o resíduo, aquilo que sobra, é competência dos Estados. A Constituição, ela trata bem das competências ali da União, tal, fala também do município, vê uma ou outra coisinha do Estado, depois ela joga também que o Estado tem competência residual, ou seja, aquilo que não for atribuição dos outros entes e não está previsto, sobra para o Estado. Beleza? Beleza, pode bater o print aí, vai lá. Pode bater o print, bem facinho essa parte. Esses exemplos aqui que eu te joguei, eles são os mais relevantes, os mais importantes. Mas, como o titio já avisou, a banca poderia sim fazer um link mais malicioso com aquela parte deconstitucional, mas aí, né, cara, já foge um pouco aqui do que a gente estuda em ADM, a banca acaba puxando lá de constitucional. Há, sim, questões que muitas vezes podem trabalhar mais de uma matéria ao mesmo tempo. Faz parte, não é tão comum, mas se acontecer, é com o que você pega lá. Essas são as mais relevantes. Fechado? Beleza. Então tá, já bateu o print? Se não bateu o print, vai rápido, que o tio já vai trocar de tela. E já vou aqui para o próximo ponto. Legal, vimos a competência para a prestação, ou seja, quem vai prestar os serviços. Cuidado com essa regrinha, ó. Âmbito nacional da União, interesse regional, Estado, local e município. O DF é aquela parada meio estranha, né? Tá ligado, né? Que o DF ele mistura ali as competências de Estado e de município. Por isso que eu nem coloquei ele aqui. Ele mistura dos dois. Próximo ponto, ó. Aqui é competência para prestação, é quem vai prestar os serviços. Mas agora, vamos falar um pouquinho deste outro ponto aqui. Referente à regulamentação e controle. O que é regulamentação? É quem vai regulamentar. E controle é quem vai controlar. Então, olha só como é fácil, ó. Isso aqui, pessoal, vê, acha esquisito? É muito tranquilo. Regulamentar é quem vai regulamentar. Quem vai dispor das regras sobre aquele serviço. Ah, a gente tem o transporte coletivo urbano. Quem que vai definir essas regras, como funciona? E o controle, ó, é quem vai ficar de olho, é quem vai fiscalizar a prestação daquele serviço. Vamos lá. Olha como é uma coisa óbvia. A regulamentação e o controle, isso aqui é algo feito pelo próprio ente federado, é algo feito pelo próprio ente federado titular do serviço em questão. Ué, o próprio dono daquele serviço público é quem vai dispor acerca do serviço e é quem vai fazer o controle. É o próprio ente, é o próprio órgão. Então funciona assim, vou dar um exemplo para você. O próprio ente federado, por meio dos seus órgãos, claro. Pensa comigo, município. O município não é competência dele o transporte coletivo urbano? É. Então é o município que vai regulamentar o transporte coletivo urbano na cidade e ele que vai ficar de olho. Aviação civil, competência da União. É a União que é dona desse serviço público, por assim dizer. Então quem vai regulamentar e fiscalizar e controlar é a União. Faz todo sentido, né? Mas olha que legal essa parte, ó. Olha que legal essa parte. Essa atribuição aqui para regulamentação e controle, ela pode ser delegada. É, professor? Sim. Essa atribuição aí, ela pode ser delegada. Ela pode ser delegada para as chamadas agências reguladoras, e é algo que você conhece bastante. Já viu vários exemplos, às vezes nem saiba, mas já viu vários exemplos no âmbito federal. Essas agências reguladoras são algumas autarquias que estão em regime especial, que possuem um regime diferenciado, mas são espécies de autarquias. São autarquias que têm algumas regras diferenciadas. Quando a gente fala aqui dessa parte, a gente está tratando, por exemplo, lembra que eu disse para você da Aviação Civil da União? Uhum. Ela delega para a ANAC. Para a ANAC. A ANAC é quem vai fazer essa fiscalização. Então, quando a gente fala dessa fiscalização, quem que tinha que estar lá fiscalizando a Aviação Civil? A União. Mas ela pode delegar para as chamadas agências reguladoras, como o próprio nome diz. A agência reguladora, ela regula. Energia elétrica, Serviço Público de Energia Elétrica, quem que é o titular? A União. Só que, cara, a União não dá conta de fazer tudo isso, não. Ela cria uma agência reguladora e joga para ela esse poder para regulamentar e controlar. Estou falando da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela que controla, ela que regulamenta. Beleza? Bem fácil, né? Então, a regulamentação e controle é feita por quem? Ué, pelo próprio dono do serviço público, pelo próprio ente federado titular do serviço, lembrando que é admitida a sua delegação para as chamadas agências reguladoras. Bate o print. Vai lá. Pode bater o dedinho no print. Vamos agora ver uma outra parte. Aqui é bem tranquilo, né? Aqui é bem tranquilo. Tá. Outra parte bem legal. É a parte que trata da política remuneratória. É a parte que trata da política remuneratória. Quando a gente fala da política remuneratória, tipo assim, é como aquele serviço público vai ser pago, entre aspas, é como aquele serviço é remunerado. Ao tratarmos da política remuneratória, nós temos três formas, basicamente, para desenrolar isso aqui. Vem aqui comigo, olha só como é simples também, ó. Primeiro que nós temos, primeira forma aqui da política remuneratória é o imposto. Só que o imposto, ele não importa muito para a gente aqui em direito administrativo, não. O imposto é algo relacionado mais ao direito tributário e tal. E quando a gente fala do imposto, ele que é utilizado para arcar com os serviços ut universi. Por quê, professor? Lembra que nós vimos que os serviços públicos ut-universo, vamos colocar alguns exemplos aqui, ó. Vou colocar aqui como exemplo, ó. Deixa eu colocar em verdinho os exemplos, peraí. Ó, como exemplo de serviço ut-universo, ó, o policiamento, a defesa nacional, vou colocar aqui, ó, o policiamento urbano. Aquele exemplozinho que a gente viu na última aula. Ah, quanto que tu usou de polícia ali no último ano? Ah, não sei, né? Não dá para saber. Porque o policiamento urbano é um serviço público ut-universi, que a gente conhece também como serviços gerais, indivisíveis. É aquele serviço público que é prestado para toda a coletividade, serviço coletivo. Não dá para falar, ó, o Zezinho usou tanto e o Chiquinho tanto. Não dá. Não tem como. Por quê? Porque todo mundo está utilizando. Não dá para falar quem usa, quem não usa, e não dá para falar também quem usa mais, quem usa menos. Todo mundo está utilizando. Por isso que a gente chama de serviços ut-universi. E por isso que a contraprestação deles, o custeio deles, é feito por meio de impostos. Mas para a gente esse praticamente é irrelevante para a prova. Muito difícil algo, isso é bem simples. O bicho pega, e pega bonito, é na diferença entre taxa e tarifa. Bora desenrolar? Então vem. Esse que é o que interessa bastante para a gente. É a diferença entre taxa e tarifa. Quando a gente fala da taxa, vamos aos principais pontos, ó. A taxa, ela tem uma natureza compulsória. A taxa, ela é compulsória. Por quê? Porque você é obrigado a aceitar esse serviço público aqui. Já já eu trabalho um exemplo, vamos colocar aí primeiro a parte teórica. Quando a gente fala aqui na taxa, nós estamos falando de serviços públicos nos quais não cabe recusa na prestação. São serviços públicos que você não pode se recusar e falar, ah, não quero. Não, não tem querer. Não tem querer. Porque esse tipo de serviço aqui, ele não envolve apenas o interesse daquela pessoa que é beneficiada pelo serviço público. Ele envolve também o próprio interesse público, o próprio interesse da coletividade. Já já no exemplo a gente mata bem, vamos anotando e vamos entendendo aos pouquinhos. Como a taxa tem essa natureza compulsória, como ela é compulsória, não dá para recusar, ela possui natureza de tributo. Ela possui natureza de tributo. E o último ponto, antes de trabalharmos os exemplos, ó. Quando a gente fala da taxa, ela não tem fins lucrativos. Como é algo que é obrigatoriamente, compulsoriamente prestado, não dá para se recusar. Por isso ela não tem fins lucrativos. Vamos colocar um exemplo? Aí você vai entender bem o porquê ela tem essa natureza compulsória. Olha só. Coleta de lixo domiciliar. A coleta de lixo domiciliar. Vamos trabalhar um exemplo. Imagine que aqui nós temos três casinhas, beleza? Aqui tem uma casa. Aqui tem outra casa. Aqui tem outra casa, beleza? Ó. Aí cada casa tem aqui o seu terreno, legal, beleza? Ó. Aqui cada casa, ó. Peraí, deixa eu fazer de novo, ó. Aqui cada casa tem o seu terreno. Aqui a calçada. Pá. Beleza? Ó, aqui a via pública. Ó. Legal. Beleza. Coleta de lixo urbano. É o seguinte. Imagina aí que esse cara aqui dessa casa do meio, ele fala assim, ó, não precisa coletar o meu lixo. Não quero. Por quê? Porque o meu lixo eu vou deixar aqui na frente da minha casa mesmo. Não quero lixo. Vai colocando saco de lixo aqui, ó. Vai colocando lixo, 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 lixo. Vai deixando, vai acumulando. Ele é meio suíno, sabe? Ele não está se importando muito com esse monte de lixo. Ele vai deixando o lixo aqui todo em volta da casa dele, do terreno dele. Beleza. Como está tendo esse monte de lixo, o que, que vai aparecer aqui? Vai aparecer bicho. Vai aparecer aí rato. Barata. Vai aparecer de tudo. Parece um siri, né? Mas isso é uma barata, beleza? Isso que é barata. Aqui asinha para ela voar, porque ela avoa e todo mundo fica temendo. Legal. Aqui está o bicho. Quando o bicho vem, porque tá lixo, vai dar bicho, não é verdade? Vai. O bicho vai chegar e falar, ó, eu vou entrar só nessa casa aqui. Porque é só ela que não está pagando a taxa, é só ela que não usa o serviço. Nessa casa eu não posso entrar e nessa também não. É isso que o bicho, que o animal vai pensar? Cara, ele não tá nem aí. Claro, ele começa aí na casa do suíno, mas depois ele vai na casa dos outros também. Ele não tá nem aí, ele vai entrar na casa dos vizinhos. Poxa, olha só, a não utilização desse serviço não é algo que afeta apenas ele, afeta a coletividade, então ele não tem escolha. Porque o bicho, cara, ele não tá nem aí, ele vai vir para essa casa também, ele vai vir para essa casa também. Ele vai afetar as demais pessoas. Então, alguns serviços públicos não cabe recusa na sua prestação. Não cabe recusa na prestação. Não dá para o cara falar, não, não, eu não quero, deixa que meu lixo eu vou me virando, eu vou comendo meu lixo, eu vou reciclando, deixa que eu não quero. Não tem querer. Mesmo que a pessoa coma todo o lixo dela e não coloque nenhum lixo na rua, ela vai pagar a taxa de lixo. Por quê? Porque se um dia ela colocar lixo lá, o município recolhe. Então, quando a gente fala da coleta de lixo domiciliar, não tem recusa. Ah, mas eu não estou usando. Não interessa. É compulsório. Porque é o tipo de serviço público que não afeta apenas ele, mas toda a coletividade. Beleza? Por isso que ela é compulsória. Por isso que a gente fala que a taxa é compulsória. Por isso que não cabe recusa na prestação. Justamente é por isso. Ela tem essa natureza de tributo e não possuirá finalidade lucrativa. Beleza? Beleza, professor. Então tá, pode bater o print aí, que eu vou trocar de tela. E vamos ver agora a tarifa. Pronto. Esse é o ponto mais importante, ó. Você lembrar aqui que a taxa não cabe recusa, você vai lembrar que ela é compulsória. Pronto, metade do caminho está andado. Olha, e se ela é obrigada, tá? Se a pessoa não pode se recusar, é por causa desse interesse público e não por causa de interesses econômicos. Por isso que ela não tem fins lucrativos. Ponto. Pronto. Vamos para 3 agora, ó. Vamos para o item número 3, ou a terceira forma aqui. É a chamada tarifa. A tarifa poderia ser chamada de preço público. Professor, antes da gente começar a tarifa, o que, que muda entre a taxa e o imposto? O imposto, você nem vê que está pagando ele. O imposto ele está embutido em outras coisas. A taxa, ela chega na sua casa, para você, para o seu imóvel. Como a gente está falando de imposto, você deve ter reparado que o imposto tem essa natureza ulti-universi. Como ele é prestado para todo mundo está pagando imposto. Você nem percebe. Você está comprando algo, tal. O imposto, a gente nem percebe que está pagando ele, porque está diluído no meio de tudo. Percebe porque dói no bolso, né? Mas ele está diluído. Agora, coleta de lixo urbano. Chega um no seu nome, para sua casa. Por exemplo, já chegou alguma vez para você o carnê de policiamento urbano? Não, não chega. Por quê? Porque está todo mundo pagando por meio de impostos. Agora, a coleta de lixo domiciliar, aí chega, entre aspas, o carnê do lixo, o pessoal fala tal, aí chega, entendeu? Essa que é a diferença, porque aqui a gente consegue mensurar. Olha, se você tiver 10 casas, hein? Uhul! Tiver 10 casas, quantos carnês vão chegar para você? 10. Vão chegar aí 10 carnês, um para cada casa, beleza? Beleza. Agora, seguindo aí. O terceiro, que é a tarifa, que é o chamado preço público. Olha as diferenças, ó. Principal ponto. A tarifa, ela já é facultativa. Ou seja, ela não é obrigatória. Esse tipo de serviço público aqui, por que que a gente fala que ela é facultativa? Porque a pessoa só paga se utilizar o serviço público. Ela paga apenas se utilizar. Ela não é obrigada a pagar a tarifa. Você só paga se você utilizar. Já nos exemplos vai ficando mais fácil. Vamos colocar aí toda a parte teórica. Ó. Como ela é facultativa, a tarifa, ela não possui natureza de tributo. Aqui são serviços públicos que você não é obrigado a utilizar. Você utiliza se quiser. Justamente por isso, quando a gente fala da tarifa, são serviços públicos que podem, é um caso então, em que é permitida a finalidade lucrativa. Aqui ele pode ter, fins lucrativos, sacou? Sempre será tarifa, ó, sempre que prestado, sempre que for um serviço público prestado por delegatários de serviço público, será tarifa, ok? Será tarifa. Tem gente que divide, diferencia a distinção aí entre tarifa e preço público, mas em prova eles costumam colocar como regra geral. como sinônimos. Então, quando for um delegatário, tipo um concessionário, um permissionário, sempre será tarifa. Não dá para um concessionário cobrar taxa. Vamos colocar os exemplos, que aí nos exemplos a gente consegue matar bem. Você vai reparar o seguinte, ó, vai começar a pensar comigo assim. É serviço público que você não é obrigado a utilizar, você só paga se utilizar, sacou? Olha só como é fácil, ó. Olha só. Alguns exemplos aqui. Telefonia. Ah, eu não quero ter telefone. Beleza, você não é obrigado. Não vai pagar, mas se tiver, você paga. Telefonia. Água. Você pode desligar e ficar sem água na tua casa. Você não é obrigado a ter água lá, mas se tiver, vai pagar. Energia elétrica. Energia elétrica. Ó, o transporte coletivo urbano. Você não é obrigado a usar. Se você quiser ir a pé, você vai. Mas se usar, você paga. Então, aqui, nós estamos falando de serviços públicos cuja prestação não é obrigatória. É diferente da coleta de lixo. Lembra a coleta de lixo que a gente conversou? A coleta de lixo não tem recusa. Porque não é só a pessoa que é interessada naquilo, é a própria coletividade. Isso aqui não, isso aqui é a própria pessoa. Indiretamente também é de interesse público, óbvio, mas vamos lá. Quando eu falo interesse público, você pensa assim, ó. Se você deixar lixo na sua casa, eu sou seu vizinho, ok? Eu sou seu vizinho. Se você deixar lixo na sua casa, isso afeta a minha vida? Afeta. Agora, eu sou teu vizinho. Se você vai de ônibus ou a pé pro trabalho, ou monta na vassoura e vai, eu tô nem aí, isso não afeta a minha vida. Essa que é a diferença. Então, como é aquilo que afeta a pessoa, ele é facultativo. Ele é facultativo, por isso que não tem natureza de tributo, e ele paga apenas se utilizar. Beleza, beleza, com isso aqui você já desenrola bem aí essa parte toda que trata da política remuneratória. Muito bem, pode bater o print, vai lá. Pode bater o printzinho. Então, só para passar régua aqui, ó. Política remuneratória, imposto. Esse não interessa muito para a gente, não. É serviço ut-universe, aquele que é indivisível. Agora, quando forem serviços ut-singule, que aí cada um paga a sua conta, a gente tem a taxa e a tarifa. A taxa, ela é compulsória, não cabe recusa na prestação. Por isso, tem natureza de tributo. A tarifa, ela é facultativa. A tarifa, eu vou destacar igual eu destaquei o outro, ó. Ela é facultativa. Você só paga se utilizar o serviço público, por isso que não tem natureza de tributo. Legal? E a gente havia visto lá atrás essa distinção também. Quer ver? Ó, deixa eu voltar aqui para te mostrar. Ó, lembra que a gente viu de serviços gerais, indivisíveis, coletivos ou ut-universe? Então, esses serviços aqui, como não dá para mensurar o uso, não dá para dividir, o custeio é por meio de impostos, nós tínhamos visto, como policiamento e a iluminação pública. A iluminação pública, de acordo com a súmula vinculante 41, não pode por taxa, é por meio de impostos. Aí a gente viu o serviço individual, que é divisível e singulares, ut-singule. A remuneração deles é por taxa ou tarifa. Taxa quando for prestação obrigatória, tarifa quando for prestação facultativa. Pronto, fazendo o link com algo que nós tínhamos visto em outro momento aí, que a gente viu antes. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo, não tem segredo. Devagarzinho a gente vai chegando lá, vai ficando de uma boa. Próxima aula a gente continua, já no próximo vídeo a gente continua falando de serviços públicos. Valeu, até já.